Sheffield.
Bem-vindos a mais um TubeView. Eu sou o Presto.
Eu sou o Gustavo.
E hoje a gente finalmente vai se despedir do Nick Spencer com o final da Guerra Sinistra e o final da fase do Nick Spencer, que, por mais que não pareça, ainda tem várias páginas pra gente passar.
Uhul! Vai tarde! Vai embora! Do América!
Caramba! O último programa que a gente gravou já foi um saco. Agora esse aí, pelo menos, segundo spoilers do próprio Gustavo, vão vir explicações ruins, mas
cara,
explicações virão.
Eu gravando o TubeView Classic, eu descobri que lá, pra dar nota zero pra minha história lá, o pessoal, eles normalmente eles só dão nota zero pra aquelas histórias que vêm com um retcon muito ruim. Então eu já vou adiantando que esse programa, se ele fosse gravado no TubeView Classic, o pessoal estaria dando nota zero pra ele.
Faz tempo, né? A fase inteira, pelo jeito.
É.
Tem que fazer um cast especial do Nick Spencer, mas só com o pessoal do Classic. Quero ver o que eles vão falar.
Pior que já deram essa ideia aqui nos bastidores, talvez role. Embora tenha gente que querendo achar alguém que fale bem, né, dessa fase. Eu quero ver conseguir achar alguém.
Então, se não consegue encontrar nem na gente do View, imagina no Classic. Bem, enfim. Antes de fazer esse podcast sobre a fase do Nick Spencer, que se bobear essa gravação vai estar super datada e já foi feito, a gente vai encerrar ela com uma análise página a página, ou talvez não tão página a página assim. Começando com... Ah, é isso aí. Vamos falar sobre Espetacular Homem-Aranha, número 72, 73, 74, e a Guerra Sinistra, número 4, que aqui no Brasil saíram nas edições da Espetacular 35 e 36 em março, fevereiro e março de 2022. Inclusive, essa última tem mais páginas do que o normal.
Exato. A 36. Ela, se eu não me engano, ela tem umas 90 páginas. Ou 80 páginas, eu não lembro direito.
Não, então, a versão nacional foi maior e a versão original também.
Cara, vou até ver aqui na Marvel Wiki pra ver o número exato de páginas, que eu não quero contar aqui.
O Nick Spencer, ele tem tanta coisa pra falar, né? Ele precisava de uma edição tripla. Enfim, aqui na... Vamos começar com a Espetacular Homem-Aranha, número 72. O roteiro é do Nick Spencer, a arte é do Federico Sabatini, Zé Carlos, Marcelo Ferreira e do Carlos Gomes, com as cores do Alex Sinclair. E aí a gente já começa com... a edição passada tava no meio da Guerra Sinistra, ou seja, seis sextetos sinistros, comendo pratos tristes de trigo. Eles estavam batendo.
É o sexteto de sextetos sinistros. Fala isso, sexteto de sexteto sinistro, três vezes rápido.
E com um detalhe, um dos sextetos tem 7 e o outro tem 5.
Exato.
Mas, na média, no percentual, eles acertam.
Uhum.
E basicamente estava todo mundo batendo no Homem-Aranha, ou se batendo no cemitério. E é isso.
Essa
é o
resumo edição da começa história. Aqui com o Homem-Aranha apanhando mais especificamente do sexteto sinistro mesmo. Lá o Dr. Octopus, o Electro, o Novo Kraven, o Homem-Areia, o Mistério. Só não apareceu aqui o Lagarto batendo nele nessas primeiras páginas.
É, não é possível que não coube, né?
É.
Tá com um desenho diferente.
É, os artistas ficam mudando muito nessas edições. Essa edição ela é escrita pelo Nick Spencer, é desenhada pelo Federico Sabatini, pelo Zé Carlos, pelo Marcelo Ferreira e pelo Carlos Gomes.
Então, eu já falei isso.
Eu acho que artista aqui é o Marcelo Ferreira.
Ah, tá. Não sei, não lembro dele. Mas o Carlos Gomes eu fiz piada da última vez junto com o Zé Carlos. E o Sabatini também, ele tá desde o início.
A dupla de Carluxos.
Nossa, nem fala isso. Você só piora a situação. Bem, enfim, depois deles estarem se batendo, a gente vai pra anos atrás ver o que aconteceu com uma entrega de Oscar pro...
É um Nobel genérico aí, que está sendo dado pro Dr. Strom, pra inveja do Norman, que é o sócio dele.
inovação e empreendedorismo.
É. Aí vemos esse sujeito aqui, se aproximando do Norma, esse sujeito misterioso que logo saberemos quem é. Enquanto isso, voltamos aqui pro presente, pro Norman entrando na mansão lá da chave que o doutor, que o Strom deu pro Norman, em Paris, por sinal.
Mas antes de saber o que acontece em Paris, a gente vai pra Mary Jane sendo abraçado por lacraias.
Exato, o condenado aqui está... É, ele está mostrando pra Mary Jane tudo que tá acontecendo e a Mary Jane tá implorando pro Harry não fazer isso que ele tá fazendo com o Peter. Enquanto isso, vamos pro outro Harry, que tá com a Carly, explorando lá o esconderijo que eles foram presos, sabe, sei lá onde, que a gente vai descobrir em breve. Eles parando lá no necrotério nesse lugar e achando um cadáver lá jogado. Quer dizer, não jogado, tá numa mesinha, né, com um pano em cima, mas vocês entenderam.
Ele está esquecido, porque é o único cadáver que ainda tá no necrotério, pelo jeito. Aí volta pro Norman Osborn. Norman Osborn tá caminhando pela casa até encontrar mais um laboratório do Duende Verde, onde Exato. Ele se confronta consigo mesmo pela milésima vez.
Exato, lembra daquela história Legados do Mal, que o Harry Osborn ele tinha baixado a consciência dele num computador lá pra transformar o próprio filho no Duende Verde? Pois é, nossa, parece que o Norman fez a mesma coisa.
Aquela história é boa. Não lembro quem que é o autor, você lembra?
Ah, eu lembro sim, é o Kurt Busiek.
É o Kurt Busiek? Então. É uma história boa, eu lembro dela.
Eu não sei se já fizeram um trip view dela, mas eu acho que vão fazer um trip view classic dela bem mais pra frente, né? Ela é pós-saga do clone.
Uhum.
Quer dizer, pós-saga do clone não, ela é...
Ela meio é durante. Que...
Uhum. É durante a saga do clone. Não é o Ben Reilly lá, mas é antes do Norman Osborn voltar das caras.
É, já tava preparando o terreno, mais ou menos.
É finalzinho. Aí, enfim, né, voltamos aqui pros flashbacks do Norman com o filho dele, exercendo paternidade. Quem conhece o Norman já vai achar isso bem estranho. E encontrando de novo aquele desconhecido que quer ter um papo lá com o Norman.
É, então, esse cara estranho do nada. Vamos inserir um retcon? Vamos.
Uhum.
Amarra, a força.
Aí, voltamos pro Norman Osborn sendo confrontado por ele mesmo no computador. E tá fazendo é relembrar o que ele aprontou no passado. Aí vemos o Norman lá, botando o filho pra dormir, ainda chateado com o fato do Storm tá meio que deixando ele pra escanteio na empresa. E é isso que aparece esse sujeito esquisito, que descobrimos que é ele, um dos personagens prediletos de qualquer fã do Homem-Aranha, o Mephisto.
Então, do nada, o Mephisto aparece.
Aham. Uhum. E, obviamente, ele veio aí pra oferecer um pacto pro Norman.
Eu não tava fazendo nada, aí vamos fazer um pacto. E é engraçado que o Mephisto, se a gente for ver em retrospecto, ele não aparece tanto assim, ele não é tão presente no universo Marvel. Assim. Não, nem no universo Marvel. Ele tem personagens pontuais, momentos pontuais que ele aparece, mas ele não é um personagem tão recorrente. Agora, depois do primeiro pacto do Homem-Aranha, parece que ele resolveu fazer a farra, né?
É. E o pacto que o Mephisto tá oferecendo é que ele vai mexer um pouco com a personalidade do Norman, mas vai fazer ele começar a ganhar poder e sucesso na empresa. Revelando assim que, na verdade, a transformação do Norman no Duende Verde foi tudo culpa do Mephisto.
É, então não foi a fórmula que deixou ele louco, foi a própria... Foi vender a alma, literalmente vender a alma.
Exato. E em troca, na verdade não é a alma. Em vez de dar a alma dele pro Mephisto, o Mephisto tá querendo a alma do filho dele, do Harry.
Por que não, né? É um pacto bastante comum.
Eu não vejo por que recusar, né? A alma de outro que vai dar pra nação eterna. E daí que é o filho, né? O Norman deve ter pensado.
Aí o Norman descobre que sim, foi. Ele resolveu fazer o pacto.
Exato. Aí enquanto. Temos aqui, então, alguns breves flashbacks lá do...
Não, é do Legado do Mal, tem um pouco.
Descobrimos que, além da consciência do Norman nesse computador, temos também a própria consciência do Harry no computador. E ele tá fazendo aquele...
Nuvem, né?
Ele tá fazendo lá aquele gotcha, te peguei dele. Quem acompanha o TV Classic sabe de onde vem esse te peguei. Referência antiga. Aí, voltamos aqui pra Mary Jane, assistindo tudo. Vemos que o condenado, ele também tem um trato com o camaleão, como a gente descobriu lá no, na conspiração do camaleão. E agora é a hora do condenado revelar sua verdadeira identidade.
É a décima verdadeira identidade dele, né?
Uhum. Que não vai ser agora. Vamos primeiro lá pra Sinister War 4. Vamos terminar logo essa porradaria desenfreada.
Vamos lá. Começando que, Guerra Sinistra 4, a gente tem Ed Brisson, Nick Spencer nos roteiros, na arte o Mark Bagley, Dio Neves e o Marcelo Ferreira.
Acho que o Nick Spencer ele já não tava dando conta mais do roteiro tão elaborado dessa Sinister War e ele pediu uma ajuda.
Não, Ed Brisson já tá, eu lembro dele tá pelo menos na edição número 3.
É.
Mas eu não lembro desse Dio Neves na arte, enfim. Não. E tem arte final de Andrew Hennessy, Andy Owens, Dio Neves também e o Marcelo Ferreira. Tem que terminar. O lance é que tem que terminar isso aqui logo.
Uhum. Aí vemos o Homem-Aranha, né, pra variar, tendo que enfrentar o Sexteto Pecador aqui. Só senti falta aqui do Conde Nefária, mas provavelmente tiraram ele pra completar um sexteto.
Ô, duro que esse é o sexteto mais perigoso, né, de todos.
Cara, não é nem tanto pelo Devorador de Pecados ou pela Legião Letal aqui, mas, cara, colocaram o Fanático e o Morlun junto.
É, então. Qual que é aquela história? Ninguém bate o Fanático?
Ninguém pode parar o Fanático.
Imagina o Morlun, né? O Morlun tem umas duas, pelo menos duas sagas só com ele.
É, o Morlun, ele é o Nada Pode Parar o Fanático versão século XXI.
Nossa. Mas enfim, como aqui eles não são personagens principais, eles perdem um pouco de poder.
É. Não, o Homem-Aranha, ele já derrota aqui os membros da Legião Letal com extrema facilidade. Só que, por motivos de roteiro, né, o
Devorador, Nick Spencer
coloca o Devorador de Pecados lá pra conseguir bater na nuca lá do Homem-Aranha dele com a arma. Mas foi só jogar uma teia lá na arma que as mãos dele já explodiram. Aí agora...
O universo só termina nas pessoas pra elas não se desmontarem. Você lembra desse? Gente,
caminho e detalhe pro Dr. Octopus.
Precisa pegar um pedaço do cérebro das pessoas, ele virou um zumbi.
Aí, enquanto isso, o condenado tá assistindo a tudo e está bolado lá que o Homem-Aranha ele está corajosamente fugindo, né? Fazendo a famosa retirada estratégica, a grande técnica secreta da família de All-Star. Enquanto os sestetos estão a caminho. Detalhe pro Morlun e pro Fanático aí que tá na frente. Inclusive é o Morlun que tá guiando o pessoal, já que ele pode sentir a presença do Homem-Aranha em qualquer lugar, onde quer que ele esteja.
E aí a gente tem duas splash pages que são bem legais. A primeira com a cabeça do Homem-Aranha no meio e o resto briga
ele
generalizada.
Levando uma surra de todo mundo, enquanto todo mundo se dá uma surra. É uma briga generalizada.
E a segunda já é mais tradicional do Mark Bagley fazendo a narrativa.
Uhum.
E aí continua sendo todo mundo batendo no Homem-Aranha.
Uhum. Aí detalhe, né, que em certo momento o Morlun consegue pôr as mãos no Homem-Aranha, o Boomerang acaba assistindo a isso. Quando o Morlun ele começa a se alimentar do Homem-Aranha, o Boomerang pula na frente do Morlun. O Morlun fica puto e o Boomerang não dura nem 5 segundos e já cai morto. Essa é a grande morte dessa saga.
É sério isso?
Sério, eu já vou adiantando, eu não senti nada com relação a essa morte. Isso foi tão corrido, tão confuso, que essa morte ficou bem perdida no meio.
Não, foi completamente do nada. De repente, ele morreu.
É, morreu. Aí isso acaba fazendo o sindicato... Não, eu sempre confundo esse sexteto superior, ele é basicamente um sindicato sinistro também, mais classicão. Eles se unirem lá para o Homem-Aranha pra derrotar os vilões. Aí o Kinder tá todo puto. Enquanto o Dr. Octopus, ele pegou um negócio lá do Elmo, lá do Formiga Negra. Aí ele tá mexendo lá nos aparelhinhos, tudo. Aí do nada, enquanto tá todo mundo se matando, o Dr. Octopus ele pega a lacraia que ele tirou do cérebro do Devorador de Pecado, junta lá com o pedacinho do Elmo lá do Formiga Negra e cria uma onda, não sei, uma onda de feromônios, já que tecnicamente esse Elmo usa feromônios pra se comunicar com os insetos, pra meio que desligar lá pra matar as lacraias do cérebro de todo mundo e consequentemente deixar todo mundo inconsciente.
Tipo, foi uma sacada muito zoada.
É.
Não faz o menor sentido essa onda sonora, que não é sonora, é uma onda de feromônio que não,
eu acho que o roteirista ele percebeu em certo momento que não teria jeito de resolver do Homem-Aranha derrotar todo mundo na porrada, que é gente demais de uma só vez no meio da porradaria. Ele, meu Deus, eu tenho que inventar alguma solução rápida pra se livrar de todo esse pessoal. Aí acabou sendo isso. Aí o Dr. Octopus, ele faz aquele discursinho lá que ele não gosta de ser manipulado, que ideia de não cumprir o pacto. Eu sou o grande Dr. Octopus, eu sou superior, eu não trabalho pra ninguém. Vai embora e larga todo mundo lá inconsciente. Enquanto isso, em Las Vegas, o Mephisto e o Doutor Estranho ainda estão naquela aposta e o Mephisto tá crente de que ele vai ganhar.
Então, e termina. Termina com isso, com nada acontecendo com o Doutor Estranho e o Mephisto. Foi só pra completar a página, praticamente.
Exato, eles não vão fazer nada nessa edição. O Mephisto já fez do passado e agora eles só estão meio que assistindo ao que tá acontecendo sem interferir.
Nossa, é um roteiro elaborado, né? A gente não consegue chegar nele, atingir, entender a profundidade. Mas vamos para as últimas edições, vamos para a edição 73 do Espetacular.
Uh-huh.
Aqui com Nick Spencer. É o Nick Spencer no roteiro?
Nossa. Nick Spencer no roteiro, de novo.
Ah, é o Nick Spencer. Nossa, é óbvio que é o Nick Spencer, é a fase dele. Eu confundi com o Ed Brisson na outra.
Uh-huh.
É, o Condenado tá com... Eu tô com um pedaço dessa lacraia na cabeça.
Uhum. Ela tá aí coçando o cérebro, né?
É,
aí
pois
tá
é.
Aí tá a dupla de Carluxos aqui na arte, junto com o Marcelo Ferreira.
Bem, a gente volta pro cemitério, é o local preferido do Nick Spencer nesse final de saga. Ele confrontando... É o Homem-Aranha confrontando mais ou menos mentalmente, vai, o Condenado.
É, o Condenado aparece, ele guia o Homem-Aranha lá pelo mausoléu. Ele se depara com um espelho e agora teremos Homem-Aranha no País do Espelho, porque ele atravessa o espelho igual a Alice, e vai parar em Paris.
É, eu acho que a gente vai descobrir que o Condenado, na verdade, é o Homem dos Espelhos, o vilão do Flash, e agora ele tá teletransportando as pessoas.
Ele é muito mais legal. Mas, infelizmente, como vemos na página aqui, o Condenado é, na verdade, a Gwen Stacy.
Então, se vocês que estão escutando não perceberam, vocês estão ouvindo um react, porque eu não li a revista, porque deu vários problemas no meu computador, e agora o Gustavo tá me guiando num react, e eu tô sofrendo com vocês, com essas revelações. Como que é assim que a Gwen Stacy é o Condenado?
Calma.
Não faz o menor sentido, de novo.
Antes de seguir pra frente, eu vou informar que, assim, quando essa edição ia sair... Tem sempre uma preview com as primeiras páginas. E os caras foram muito safados, porque a preview acabava nessa página da Gwen. Só que, pulando aqui, pra página seguinte, o Harry Osborn, computador aqui, é o terceiro Harry Osborn que já temos nessa saga, ele revela que, na verdade, essa daí não é a Gwen Stacy. É aquela personagem que todo mundo ama, a Sarah Stacy.
Eu nem lembrava que o nome dela era Sarah. É um clone, ou é a irmã, alguma coisa assim.
É, agora vamos para a explicação sobre o que diabos são o Sassari e o Gabriel Stacy.
Nossa, é que ela é igualzinha à mãe.
Exato. O Homem-Aranha, inclusive, já pegou ela nessa confusão aí. Mas enfim, voltamos aqui para os flashbacks do Harry Osborn. Na fase lá do Nematase, em que ele começa a usar o soro do Duende e fica loucão de verdade, ele revela que ele fez um trato com o Camaleão lá que... Isso já é spoiler dos... Acho que já deve ter saído esse arco lá na Preview Classic. Lá acho que na revelação dos pais do Peter Parker, que eles, na verdade, eles são MVAs criados pelo Duende Verde e pelo Camaleão pra enganar o Peter. Só que o Harry Osborn, ele não tinha um plano só pra ferrar o Peter. Ele também tinha um plano pra ferrar o pai dele. Embora, supostamente, ele achasse que o pai dele estava morto nessa época. Então, ele se juntou ao mistério e ao mestre dos robôs e criou uns seres que não são clones, não são MVAs, não são nada. E esses seres são a Sarah e o Gabriel Stacy. Ele fez isso só pra ferrar com a cabeça do próprio pai. Inclusive, foi ele que contratou lá o mistério desde antes do pai dele morrer pra hipnotizar a Mary Jane e fazer ela achar que o Norman tinha tido um caso com a Gwen Stacy.
Como assim, né?
Pois mas... é, esse plot twist, eu já tô adiantando todos os furos que vem dele. Isso daqui não tá na edição, isso daqui é um bônus pro pessoal ficar mais bolado ainda.
Não, e como assim? O que que é os dois, o Great Gabriel e a Sarah? Eles não são clones, eles são construtos biológicos.
Eu acho que o termo pra isso seria homúnculos, né? Eles são humanos artificiais, por assim dizer. Eles não são nem clones, não são nem MVAs tecnológicos.
É, homúnculo é uma boa palavra.
Uhum.
Nossa, mas que bizarro. Uhum. E aí, pra coroar, a gente vira a página, né? Depois da revelação que o Norman só tem um filho de verdade.
Ainda
a gente
bem.
Vira a página e volta pro Harry.
Uhum.
E vendo o corpo dele mesmo com cabelo.
Pois é.
Pelo menos, olha só a parte boa, ele não vai ficar careca, nunca.
Exato. E ele tá meio bolado, porque ao ver o próprio cadáver, ele percebe que o Harry Osborn, ele morreu na Amazing Spider-Man 200, enfim, um retcon decente, e que ele, na verdade, é um clone. E aqui temos o Norman descobrindo que ele nunca teve um caso com a Mary Jane lá, que o encontro que ele teve com o Mistério lá pra forjar as mortes do filho nunca foi verdade. Esse Harry Osborn, que a gente conhece desde Um Dia Mais, é na verdade um clone. E voltamos aqui pra Sarah e a Mary Jane, onde a Sarah, ela revela que ela não é a Sarah. Isso é bem importante, ele tá dizendo. A Sarah tá dizendo que ela não é a Sarah. Que a Sarah, na verdade, ela é só um receptáculo e que, na verdade, a Sarah e o Gabriel, eles são esses homúnculos. Só que, assim como o Ben Reilly da Conspiração Clone, eles foram clonados e desclonados tantas vezes, eles morreram e clonaram, morreram e clonaram, a ponto de que a mente deles simplesmente deixou de existir. Ficou completamente vazia. E ela está sendo usada pelo Harry Osborn, demônio, como receptáculo deles nesse mundo. Muito embora ele tivesse um clone dele próprio aí dando sopa. Aí, inclusive, o soro lá do camaleão era justamente para que a Sarah e o Gabriel ficassem com a cara do Harry. Embora ele fosse um demônio, provavelmente não precisasse desse coelho.
Aí ela fala sobre as memórias, que tudo era... Essa é uma grande edição de explicação de que tudo que a gente sabia não era verdade. E aí existe outra verdade que contradiz qualquer outra verdade, até mesmo a própria verdade que está sendo falada.
Exato. É aquele retcon cheio de furos. Aí ele já aproveita pra falar que é por causa disso que o Gabriel já tava meio doidão lá no Filho da América, já era um desses clones aí, de um clone de homúnculo. Agora sim, eles são clones de verdade, né? Afinal, clonaram os homúnculos. E que agora as consciências deles são vazias e que agora é o Harry que domina o corpo deles. Aí voltamos aqui pra... No final da edição lá que o Mephisto revela lá que a grande aposta aqui seria que, no caso, se no final teremos a vitória da virtude de um herói ou a corrupção de uma alma. E o que está em jogo aqui é a alma do Harry Osborn.
Nossa, a gente pode chamar o Nick Spencer de roteirista Hal Seixas. Ele está trazendo o arco Metamorfose Ambulante.
Exato. Aí só pra comentar aqui, antes de acabar essa edição, nós temos uma historinha curta. Se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui. Não, ela foi escrita pelo Quezada e foi desenhada pelo John Romita Jr. E é que assim, né, essa edição ela saiu em setembro de 2021, 20 anos depois do 11 de setembro. Então é meio que uma homenagem àqueles que morreram no 11 de setembro.
Uhum.
É basicamente o Capitão América e o Homem-Aranha reunidos aí no funeral daqueles que morreram e o pessoal todo seguindo em frente. As crianças, os professores, os bombeiros, policiais, funcionários públicos, tudo.
É bonitinha. É melhor essa história do que a outra do Homem-Aranha. Aquela que tem o
Doutor Destino chorando.
Por que não fui eu que destruí? Eu tive essa ideia, mas eu não consegui.
Pois é, um bando de árabes numa caverna fizeram um estrago na América maior do que eu, que sou um grande gênio.
É o único motivo do choro dele, né? Não, não tem
exato.
Outro.
Exato. Na minha cronologia pessoal, esse é o motivo do teu destino ter chorado.
Omitiram um balão de pensamento, né?
É.
Agora vamos para Espetacular Homem-Aranha 74. Ela corresponde a 875, edição 875. Se fosse somar todas as edições que já tinha saído do Homem-Aranha.
Uhum.
Então é comemorativa. A grande comemoração é que o Nick Spencer tá indo embora.
Exato. Eba, eba!
Bem, a gente começa numa arte mais clássica, parece o Buscema.
Não parece o Buscema, é o Buscema. Eles tiraram a página da morte do Harry Osborn lá da Espetacular Spider-Man 200. Só que do nada o Harry ele acorda, todo gritando, né? Ele pensa que teve um sonho ruim, mas na verdade ele agora tá no inferno. Já que embora ele tenha tido uma redenção, infelizmente o roteirista é o Nick Spencer, ele não acredita em redenção. Mesmo que a pessoa tenha sido redimida em vida, ela continua indo pro inferno. Dá-lhe o devorador de pecados. E agora a alma dele está condenada à damnação eterna.
É, só pra dar aquela introdução, como que ele foi parar no inferno?
É, aí vamos pra Paris. O Homem-Aranha, que já tava todo ferrado depois de apanhar de 36 vilões diferentes lá na Guerra Sinistra, agora tá apanhando lá do condenado.
Nem sei qual condenado é esse.
Uhum. Pois é, se eu não me engano, esse condenado é o Gabriel. Já que o condenado Sarah tá lá com a Mary Jane.
Sim.
Aí temos uma narração do Mephisto aqui. Todas as peças do tabuleiro estão se reunindo em Paris, no mesmo lugar. Norman, a Mary Jane. Todo mundo se reunindo lá pro grande confronto final contra o condenado.
É final de temporada especial. Vamos todo mundo para Paris. Bem, o roteiro, o Nick Spencer tá dividindo com o Christos Gage. E tem uma equipe enorme aqui, inclusive Humberto Ramos vai fazer uma participação em alguma das páginas.
Olha, que pena lá que o João não tá participando desse programa, ele gosta do Humberto Ramos. Uma das histórias prediletas dele é Ilha das Aranhas, que é desenhada pelo mesmo.
Eu não acho tão ruim a Ilha das Aranhas, tem coisa muito pior. Eu tava vendo, não lembro onde, essa semana, que alguém tava zoando que todos os... de poderes bizarros que existem no universo Marvel. E o Senhor Fantástico, ele deu um poder pra todos os moradores de Nova York, né?
É.
Que é Todo Mundo Sabe o Norte.
Exato.
Justamente nessa época da Ilha das Aranhas.
Sim, porque por algum motivo a rainha ela pensou, eu quero criar um exército de aranhas, mas eu não quero que nenhum super-humano seja uma dessas aranhas.
É. Ela não aprendeu nada com a ninhada.
Pois
é muito melhor ter super-humanos com seu. Com você dominando super-humanos.
Exato. Aí,
vamos pra história.
É, o Peter e a Mary Jane se beijam, tem lá um momento. Mas eles não têm muito tempo pra comentar, não, porque aparece o Norman aí pra dar uma de vela. E pra piorar, enquanto os dois estão se confrontando aí, eis que pula no meio da confusão aqui os dois condenados. Detalhe que agora dá pra saber qual é o Gabriel e qual é a Sarah, né? Porque agora o condenado Sarah tem uma anatomia mais feminina.
É, eles resolveram colocar... E tem outra roupa também, né?
É, pra quem não sabe... É, durante toda essa fase aí do Nick Spencer, o condenado ele sempre aparecia ou com sobretudo todo roxo ou sobretudo o marrom com capuz roxo. Pois bem, o Gabriel era o condenado de sobretudo todo roxo e a Sarah era o condenado de sobretudo marrom com capuz roxo.
Por quê? Não sei. Mas enfim, senso estético de roxo com marrom não funciona.
Exato.
Fica a dica.
Uhum. Isso, cara, isso foi muito específico, tá tudo bem.
E aí, bem, voltamos. Antes de continuar com a programação normal, a gente volta pro Hotel Inferno.
Uhum.
No encontro com o Doutor Estranho.
Uhum.
E
Eles estão batendo papo.
Uhum.
É, o Doutor Estranho tá concordando lá com a aposta final do Mephisto, né? Aí voltamos pro Harry, pra Carly, ainda no necrotério. O Harry ainda tá boladinho, porque agora ele é um clone. Enquanto isso, voltamos pro Homem-Aranha, que ele já morreu várias vezes na mão de um condenado. Então, de dois condenados... Fora que ele não tá na melhor forma física dele. Não preciso nem dizer que ele tá levando uma surra tremenda.
São páginas e páginas dele apanhando, enquanto o Harry fica nessa crise existencial com ele mesmo. É um ser ou não ser, eis a questão.
Uh-huh.
Com a própria caveira.
Aham. Uh-huh. Aí, ele... Não sei como ele volta pra casa. Tá lá a Liz e o Norm dormindo. Aí ele vai lá pro armário dele e pega os equipamentos dele de Duende Verde. E provavelmente ele vai desse jeito mesmo voando até Paris.
Mas sem colocar roupa, vai.
É, ele sem não, colocar
não
roupa.
Coloca o uniforme.
Exato. Aí, enquanto o Homem-Aranha tá apanhando aqui, é o Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Não dá nem pra dizer que é uma briga, né? Aí, de repente, aparece o grande Harry Osborn pra salvar a vida do Homem-Aranha. Aí, detalhe, algo que eu não comentei, é que essa edição, ela tem um retcon em cima dos retcons que foi feito. Lembra que eu falei lá que falaram que a Sarah e o Gabriel, eles são só receptáculos lá pro Harry Osborn demônio?
Sim,
pois
sim.
Bem, agora inventaram que, na verdade, eles são o Gabriel e a Sarah de verdade, que estão recebendo os comandos do Harry Osborn computador.
Nossa, como assim?
Cara, isso daí parece que, assim, essa última edição, eles deixaram o Nick Spencer fazer o que ele quisesse em 73 edições. Chegou na última edição, eles falaram, olha, essa história do Harry Osborn ser um demônio, isso não pode mais. Você vai ter que desfazer isso. Tem mais. Essa coisa aqui do casamento, esquece. Aí tem isso, você também vai ter que desfazer isso. Aí isso também. Aí o Nick Spencer acabou tendo que, nessa última edição, desfazer um monte de coisa que eles tinham deixado ele fazer antes, mas agora ele não pode mais.
Então, mas existe... A gente sempre fala do problema da mão editorial que não deixa o autor fazer nada. No caso do Homem-Aranha, o Nick Spencer teve carta branca durante 5 anos, onde ninguém nem viu o que está acontecendo com o personagem.
Uhum.
Eu gosto quando o autor tem liberdade, mas ele precisa ter limites, né?
É.
Ainda mais dentro de uma... uma franquia, não sei.
É, acho que o negócio é o seguinte, eles deram liberdade pra ele fazer o que ele quisesse na run dele, mas na última edição eles avisaram, olha, você vai ter que voltar tudo pro status quo e deixar tudo limpinho pros próximos autores aqui fazendo o que eles quiserem também.
Inclusive ele acabou com desenvolvimentos que o Dan Slott tinha feito, que outros autores tinham feito, né?
É, acho que essa foi assim, ó, o Dan Slott, ele deixou uma baguncinha aqui pra você, ó. Enquanto você tá fazendo seu run aqui, ó, aproveita e limpa isso aqui pra gente, aí depois a gente deixa tudo limpinho pros próximos autores.
Nossa. Bem, enfim, aí a gente tem condenado, Homem-Aranha apanhando de condenado batendo no Harry Osborn.
Voltamos aqui pro inferno, onde descobrimos que o verdadeiro Harry Osborn, ele nunca foi um demônio, ele só esteve no inferno sendo torturado por demônios que tem a cara do pai dele, ou do próprio Harry, eu não sei dizer, né? O desenhista, ele não ajuda muito aqui.
É, logo a gente vai descobrir que o Harry nunca existiu, ele é um clone do Norman Osborn.
É, eu só queria saber como é que eles vão explicar o fato do mistério, né, ter sido torturado lá no inferno pelo Harry Osborn, sendo que o Harry Osborn, ele nunca virou um demônio, né, pra início de conversa. E o próprio condenado nessa história aí, ele não poderia ter surgido antes do Gabriel e da Sarah terem virado o condenado. O que seria pra muito depois Detalhe, a Sarah, pelo menos, ela ainda tava normal na época que o mistério já tinha saído do inferno. Quando naquela Friendly Neighborhood Spider-Man, lá na época da Guerra Civil. Então, realmente, as coisas estão bem confusas.
Ah, só mergulha na história e vê pessoa condenado batendo em pessoas.
Aí,
porque não faz o menor sentido.
Aí, enquanto tá tendo essa porradaria, o Norman confessa lá pra Mary Jane lá que ele fez um pacto com o Mephisto, tudo. O Mephisto tá aqui em Las Vegas, crente de que ele vai ganhar a aposta e ele vai ficar com a alma do Harry Osborn, que é a alma que está em jogo agora. Enquanto isso, voltamos pra porradaria. Os condenados estão dando uma surra lá no Homem-Aranha e no Harry Osborn. Mas o Homem-Aranha consegue salvar o Harry Osborn.
Tem um determinado momento que o Norman aparece e aí ele começa a confrontar os condenados, mas verbalmente.
Exato, ele decide dar uma de Marte. Ele fala, não, a culpa é toda minha. Se vocês querem fazer mal a alguém, façam a mim, tudo. Aí, só que quando os condenados aqui, eles estão prestes a ir pra cima do Norman, o Homem-Aranha vai lá e o Harry, eles vão lá salvar eles. Aí, porrada vai, porrada vem. O Harry Osborn acaba sendo furado por uma das lacraias de um dos condenados, bem no peito. Aí não abre só um buraquinho, não. É tipo, lembra quando o Goku tava segurando o Raditz e o Piccolo soltou o Macaco Sapo lá no peito deles? É esse tipo de buraco que tá no peito do Harry agora.
É isso que o Harry Osborn morre mais uma vez.
Exato.
No caso, tem essa cena, essa cena um pouco antes, que o Norman tá falando lá que ele não é o pai de verdade, não da forma tradicional. Aí, tecnicamente, foi o Harry que criou, mas não é o Harry. O Harry, programa de computador, na verdade, também era o Mephisto.
Pois é, tudo Mephisto.
Nada era nada. Você que tava puto porque o Mephisto não apareceu em nenhuma série da Marvel até agora, é porque ele tava integralmente nas revistas do Homem-Aranha.
Exato. E não vale Jason Aaron, não. Ele tá aparecendo lá nos Vingadores de Jason Aaron, mas Jason Aaron não conta.
É, Jason Aaron também é um caso à parte. É. Que nem vale
ele,
a pena.
Os editores dele, eles já desistiram. Eles falaram, cara, faz o que você quiser. Mas assim, tecnicamente, o que você fizer nos outros títulos não vai valer nada. Beleza? Beleza. Aí tá seguindo assim até hoje.
Até Vingadores Selvagens, que é ruim, é melhor que aquele que a fase do Jason Aaron nos Vingadores, hein?
Exato. Jason Aaron, coitado, tá castigando até um dos menininhos de ouro dele, o Thor, né? Colocaram o Thor pra apanhar do Cavaleiro da Lua.
Nossa.
Eles inventaram a desculpa lá de que o Uru, na verdade, é uma pedra lunar, então o Cavaleiro da Lua pode controlá-lo.
Nossa.
É aqui pra não chorar. Mas enfim, voltando aqui pra edição, o Homem-Aranha aqui tá lamentando a morte do Harry Osborn. Os condenados, eles fizeram a gentileza de parar de bater no Homem-Aranha pra encher o saco dele. O Homem-Aranha vai full berserk pra cima dos dois.
E aí a gente volta pro inferno, ou pro cassino.
Aham. Uhum. Onde o Mephisto, ele revela que sim, o Kindred, o condenado, na verdade, é sim o Gabriel e a Sarah. E foram pro inferno e foram torturados pelo Mephisto lá até virarem o que eles são hoje. O que de novo contradiz o que já foi feito, porque afinal, a Sarah mesmo ela só foi pro inferno. Ela não pode ter ido pro inferno até 2005, lá naquele arco que o Homem-Aranha vai pra Paris. E o Gabriel, então, ele só poderia ter ido bem depois do pacto.
Então, não tá fazendo o menor sentido em nada.
Uhum.
É incrível que ele consegue.
O Nick Spencer, ele acha que ele já chegou num ponto de que, cara, não tem como consertar o que eu fiz agora. Eu só vou nessa, eu vou torcer pro leitor não pensar muito enquanto eu escrevo.
E cenas
uhum.
de pancadaria pra ver. Exato. Se alegra o leitor.
Uhum, o Homem-Aranha tá nessa, né? O Homem-Aranha normal, apanhando dos dois, né? Mas agora que ele tá puto, ele tá ganhando dos condenados com o poder do ódio.
O poder do ódio, é o Ikki baixou nele.
Exato, ele conseguiu derrotar aqui o condenado Gabriel, agora só falta o condenado Sarah. Não, o Gabriel levantou de novo. Aí enquanto eles estão aí se enfrentando, eis que eles quebram tanta mansão que eles estavam brigando que ficou tudo desabro em cima deles. E chega o grande momento aqui, segundo o Mephisto Estranho, que será a corrupção do Homem-Aranha que vai fazer ele ganhar esse jogo.
É porque o Homem-Aranha tá debaixo dos escombros, aí ele começa a lembrar de todas as pessoas que ele já perdeu. Na verdade, precisaria de umas 10 páginas a mais, Nick Spencer se concentrou em 3 pessoas específicas, porque agora o desespero ia fazer ele virar uma pessoa malvada.
Exato, mas a Mary Jane acaba salvando ele desse desespero, o joguinho acaba, o Mephisto percebendo que o joguinho acabou, né? Detalhe, né? Era o poder do Mephisto, inclusive, que era o que estava mantendo esses dois clones de homúnculos estáveis, né? Afinal, eles são clones de coisas que não eram nem humanas, não era nem para eles durarem tanto tempo assim. Tinha sido comentado lá que eles são clones de homúnculos de várias clonagens e mortes lá, porque o corpo deles era extremamente instável, era o poder do Mephisto que estava mantendo eles estáveis até então. O Mephisto perdeu o joguinho, ele decide descartar esses bonecos e eles logo caem no chão mortos. E viram... Eles não viram pó, na verdade. Parece que eles viram bandagens aqui nesse quadro, né?
É. Não, eles têm uma... Vira um barro, tipo o Ben Reilly quando dissolve.
É, aquele negócio, né? Clone na Marvel, quando morre, vira areia. Essa história de virar água é coisa do desenho animado. Mas enfim, o Harry... O Norman tá lamentando a morte do filho, O Homem-Aranha também tá meio bolado com toda a situação. É a segunda vez que o Harry morreu, né? Oh my God, they killed Harry, you bastards.
E aí veio o estranho. Tem uma coisa que eu não tô entendendo tudo isso. Por que o Peter?
Exato. Aí o Mephisto, ele revela que no futuro ele vai realizar um grande ataque lá, à raça humana lá. Aí seria o Peter lá que salvaria a humanidade do Mephisto. Só que quando o Doutor Estranho vai embora lá, percebendo que o Mephisto mentiu, eis que ele revela que, na verdade, a pessoa que impediria o Mephisto lá de acabar com toda a humanidade não seria o Homem-Aranha, seria a Mayday. Então é por isso que ele meio que acabou com o casamento do Peter da Mary Jane, pra prevenir que a única pessoa que poderia derrotá-lo ia ser a nascer. Levando em conta como essa história acaba, foi vitória absoluta do Mephisto, né? O Mephisto é o grande vencedor dessa história. Afinal, o Peter e a Mary Jane aqui, eles não vão mais se casar. Os editores falaram pra aquele negócio. Lembra aquela coisa do Homem-Aranha pedir a Mary Jane em casamento aí, quando tudo desse certo? Inclusive, tem isso no início dessa história? Cara, esquece isso. Eles não vão se casar nunca. Aí a edição acaba no momento genérico lá do Peter e da Mary Jane se acordando, se balançando pela cidade, se beijando. Inclusive, eles se beijam lá naquele mesmo momento que foi onde a saga do Nick Spencer começou. E era naquela flashback lá do Back in Black, lá do Homem-Aranha e da Mary Jane no alto daquela torre, que eu não lembro o nome. Eles estão nessa mesma torre aí se beijando.
E aqui a gente já tá com a arte do... A gente vê quando chega Humberto Ramos.
É.
Na metade da página. É muito bizarro.
Uhum. É, duas páginas dele. Não machuca, não. Não, e agora
então,
vamos pra...
São duas páginas. A primeira metade da página parece que não é o desenho do Humberto Ramos. É só a segunda metade, com ele se balançando. Uhum. O que ia ser mais bizarro ainda.
Uhum. E agora, como toda edição especial, vamos para aquelas historinhas curtas de outros roteiristas que provavelmente você não liga. No caso, primeiro vamos ao Em Memória de...
Que Christian Bale com Todd Nauk e a Rachel Zemberg.
Uhum. A história começa aqui com o Peter visitando o túmulo do Tio Ben, para variar, né? É sempre o túmulo do Tio Ben e da Gwen Stacy que o Peter tá visitando. E lá ele encontra um amigo do Tio Ben.
Que, por incrível que pareça, ainda tá vivo.
Pois é. Aí, isso faz o Peter ter aqueles flashbacks lá de tudo que aconteceu. Do Tio Ben, tudo. O cara também se lembra lá do... Um pouco lá do Tio Ben, lá com esse cara. Aí temos também lembranças... Mais lembranças aí do... Da morte da Gwen Stacy, do Flash Sem Perna, da Tia May com o Senhor Negativo, o vício em LSD do Harry. E aí, essa história basicamente, esses momentos aí. É uma história entre as memórias do Peter e a memória desse amigo do Tio Ben, que os dois já chegaram a brigar, tudo.
É uma história bonitinha de poder e responsabilidade do impacto do Tio Ben pra vida do Peter e desse cara, né?
Uh-huh.
O Tio Ben, no fim, ele é um herói. Mesmo não tendo superpoderes. É.
Uhum.
Essa é a moral da história. É legalzinho. Uhum. Não é ruim,
e
não.
Agora vamos para a história completa do Homem-Aranha. Escrita por Sean Ryan e desenhada por Gustavo Duarte.
Essa é divertidinha.
É.
Uma... Homem-Aranha apresenta.
É. Basicamente, ó, não precisamos nem fazer um trip view especial dos 60 anos de Homem-Aranha, porque essas duas páginas são um resuminho de tudo que você precisa saber desses 60 anos.
É legal que ele tem a parte do clone, né? O Aranha Escarlate aqui tá bem legal.
Aham.
Uhum. Não, o Gustavo Duarte é um desenhista muito bacana.
Aham. Uhum. Aí, basicamente, Tio Ben morreu, a mesa de Spider-Man do ano, vilões, Homem-Aranha nunca mais, faculdade, morte da Gwen, uniforme negro, Venom, saga do clone... Morlun, Mephisto. Olha, até lembraram aqui do Knu aqui numa das páginas, né? Nas histórias mais recentes, que estão lembrando de um monte de coisa.
Tem Superior, o Knu e a Gwen.
Uh-huh. É basicamente... A história não é muito historinha. É basicamente um resuminho do que aconteceu nesses anos todos com o Homem-Aranha.
Uhum.
E agora vamos para uma historinha curta. A Janine, que... É, do próximo roteirista que vai assumir o Homem-Aranha pelas próximas duas fases que a gente vai acompanhar, que é o Zeb Wells, com arte do Ivan Fiorelli.
Fiorelli.
Aham. Uhum.
De Caniff.
Aham. Uhum.
Tá legal as fases do Zeb Wells?
Cara, eu vou te dizer uma coisa. A Beyond, eu ia deixar isso pro final do programa, mas A Beyond, ela me fez sentir saudades do Zeb Wells. E o Zeb Wells sozinho no título tá me fazendo sentir saudade da Beyond.
Nossa, como assim?
É tipo, cara, é assim, assim que o Nick Spencer sair, o título da Maisie parece que ele vai ir ladeira abaixo mesmo.
Nossa, que fase.
Tipo... Se você, eu já tô avisando pro pessoal dos nossos views. Se vocês são fãs do Ben Haley, cara, eu sinto muito.
Sério?
O que vão fazer com o Ben Haley nessa Beyond é uma sacanagem tremenda. E esse primeiro arco do Zeb Wells, ele não só tá sendo chato, cara, ele, assim, é a propaganda dele, tudo, é de uma honestidade, é de uma desonestidade, assim, pra enganar o leitor, pra te fazer comprar a revista, e é simplesmente um nível de safadeza que eu nunca vi antes num título, na vida, até pra quadrinhos.
Nossa, e já estão destruindo o Ben Haley faz tanto tempo, né?
Eles vão terminar de destruir, e essa fase do Zeb Wells já vai também trazer o Ben Haley de volta mais destruído ainda. Mas enfim, vamos pra essa historinha curta. E essa aqui, ó, pra mim essa personagem é meio que um branco, mas quem conhece a saga do clone deve lembrar de uma tal de Janine, que era uma namorada do Ben Haley da época que ele tava fugindo do Kane, que ela também era fugitiva da polícia e acabou que ela foi pra cadeia.
Eu não lembrava que ela era fugitiva, mas ela era fotógrafa, né? Foi ela que tirou
foto.
Não.
Essa daí é outra. Essa daí, a fotógrafa, se não me engano, é a filha do ladrão que matou o tio Ben. Essa Janine é uma outra personagem. Ela é daqueles anos perdidos.
Ah, tá. Beleza. Tava confundindo. Uh-huh. Eu lembrava do nome, mas não lembrava dela. Eu lembrava dessa outra fotógrafa.
Aí a historinha, basicamente, mostrando como anda a vida dela na cadeia, né? Afinal, ela não é uma super vilã, ela não vai poder sair da cadeia toda semana, uma vez por semana, como todos os outros super vilões saem. Inclusive, os outros super vilões, eles conseguem até sair da cadeia por meios legais. Tipo, as cadeias, elas estão... A desculpa que normalmente no universo Marvel pra tirar um vilão da cadeia é tipo, nossas cadeias estão muito lotadas, então vamos liberar esses super vilões da cadeia. Aquelas pessoas normais, que são as que representam menos risco pra sociedade, elas não saem da cadeia dessas... problema de superlotação. Mas enfim...
É uma edição Orange is the New Black.
Enfim, né? É a Janine aqui, interagindo na cadeia com os guardas e tudo. Até que ela recebe uma visita de um sujeito, um tal de Marcos, e ele trabalha pra tal Preparação Beyond. Pra Fundação Beyond. E ele tá oferecendo pra ela a chance de sair da cadeia. E eis que quem libertou ela da cadeia é ninguém mais, ninguém menos que o novo Homem-Aranha, que é o querido ex-namorado dela, o Ben Haley. Aí a edição termina com os dois saindo se balançando. Vamos saber essa história do Ben Haley com a Beyond na próxima saga do Homem-Aranha.
Então, isso me daria esperança, mas o que você tá falando me destrói completamente.
Cara, o que eles fazem com o Ben Haley nesses arcos é de uma sacanagem tremenda com o personagem. Tipo, isso é algo que a gente... Se você tá ouvindo o Flip View Classic, você deve ter ouvido o programa que a gente falou das edições do Trovejante. Eles vão fazer com o Ben Haley aqui o que o próprio Tom DeFalco tava fazendo com o Trovejante na época, nos anos 90. Aí no final, bem, aí isso daí já é spoiler por aqui, eu não posso comentar, tá? Mas, realmente, gente, se vocês são fãs do Ben Haley, eu sinto muito por você.
Que bosta. Então, mais um react. E é isso, a gente terminou a fase do Nick Spencer com pouca, menos esperança ainda. O Gustavo destrói a nossa vida de leitor do Homem-Aranha.
Eu não tô destruído, foi a Marvel que destruiu, eu só tava avisando vocês pra se prepararem pro pior.
Você é o mensageiro, você que é o Arauto, a culpa sempre recai no Arauto.
Exato, é o Galactus que destrói os planetas, mas a culpa é do Surfista Prateado, que acha os planetas.
Era melhor não ter falado pra ninguém, né, poxa. Então vamos pra nota. Que nota que você dá pra esse final de fase?
Lembra que eu falei do Twip View Classic lá que um dos pré-requisitos lá pra dar uma nota zero pra uma história é fazer algum retcon muito ruim dessa história? Pois bem, eu vou aproveitar a deixa de que essa história tava cheia de retcons sobre retcons, todos eles cheios de furos, a um ponto que já eles próprios não conseguiam mais explicar o que diabos estava acontecendo, deixar a cronologia numa confusão que provavelmente nunca vai ser resolvida, até porque depois dessa história eu acho que ninguém vai querer mexer nesse vespeiro de novo. Eu vou dar uma nota zero pra história, pra essas histórias. Vou finalizar essa fase do Nick Spencer na nota mais baixa possível, que eu acho que esse finalzinho merece.
É, então, esse final do Nick Spencer, essa a edição passada, o programa passado, ele não teve nada. Ele foi um grande nada de mais de 100 páginas de enrolação, de um monte de gente se batendo. Agora ele resolve explicar, mas a explicação dele é pior ainda, porque em quantas edições a gente falou hoje? 4, 5 edições?
4.
Ele consegue se contradizer dentro das 4, que dirá dentro dos 60 anos do personagem. Nossa, tem umas artes zoadas também. Ah, não sei, viu? Eu vou dar... Tem alguma coisa de arte legal, vai?
Não, a... Dentro do Mark Bagley, o Oscar Lucho aqui, o Frederico, eles mandam bem na arte.
Eu vou dar 2, vai. 2 Raul Seixas da Metamorfose Ambulante aqui pra fazer uma média fácil e a gente ter uma média 1. Média 1 para final de Nick Spencer. O que virá no futuro? Tenho até medo. E é isso, a gente termina mais um programa ladeira abaixo. Acho que tá na hora de a gente chamar novas pessoas pra fazer um Tweet View. Mais jovens que gostam dessa Homem-Aranha atual, porque tá difícil. E é isso, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Discord, no Facebook e tudo que tiver de rede social, procura Aracnofan, provavelmente a gente vai estar lá. Eu sempre falo, vai pro YouTube pra vocês verem o RPG que a gente tá jogando, que é divertido, e prestigiem o RPG pra que o Eric, um dia, quem sabe, ele vai fazer a edição desses programas.
Boatos dizem que ele já começou o trabalho e que em breve, em algumas décadas, estará concluído o primeiro programa.
O primeiro, sim. É uma coisa de gerações, né? Gerações.
Exato, vai ser uma herança passada de geração em geração pela família do Eric. Todos eles adiando a gravação a edição do programa para a próxima, para a geração seguinte. E assim por diante, até os fins dos tempos.
Então, é isso. Além disso, toda sexta-feira tem Tweet View, que são esses programas que a gente está fazendo. Última sexta-feira do mês tem Tweetcast, onde é um programa mais discutindo algum tema. E no final, e nas quartas-feiras, tem o Tweet View Classic, com histórias mais antigas, mas nem tão antigas, que agora começou nas primeiras edições do Homem-Aranha, mas agora tá nos anos 90, meados dos anos 90, de vez em quando faz.
Quando esse programa tiver saído, se não me engano, a gente já tá entrando na saga do clone.
Legal. E de vez em quando tem algumas edições pensadas de personagens do universo aracnídeo.
Sim, as primeiras quarta e sexta do mês, o Tweet View Classic é o programa de vilões do Homem-Aranha, mostrando a vida desses vilões quando eles não estão enfrentando o Homem-Aranha, né? Afinal, eles têm vida própria, pelo menos os melhores deles. E o Tweet View é o Tweet View do desenho animado.
Termina em que temporada? Vai até a quinta, não é?
É, a quinta temporada. A quarta temporada é a saga da Gata Negra toda. Tem alguns episódios bem bizarros. Embora o episódio do Duende Verde dessa temporada seja muito bom, eu curto bastante. Aí depois, a quinta temporada é uma saga de 5 episódios, uma saga de 2 episódios, 2 sagas de 2 episódios, uma saga de 3 episódios e um episódio isolado do casamento. Ou seja, é uma temporada de sagas. Algumas delas, inclusive, já foram gravadas aqui no Tweet View, a do Aranha Verso, antes do Aranha Verso. Se eu não me engano, as Guerras Secretas também já foram gravados.
Então é isso. Você já tem um resumo de tudo que está acontecendo nos Tweet Views. A gente se vê no próximo episódio e até mais. E bons quadrinhos. Leiam quadrinhos bons. E se vocês encontrarem alguma coisa boa nesse Nick Spencer, comentem nos comentários ou qualquer outra das redes sociais.
Ah não, a gente tá falando agora porque a gente realmente pegou um mito ruim, mas teve sagas do Nick Spencer que a gente deu nota boa. Ele não foi de todo ruim, vai. Vamos ser justos com o Nick Spencer.
Não sei, eu não tô lembrando. Eu tenho que ver os episódios de novo. Mas até onde eu lembro, acho que eu gostei de 5 edições no máximo.
Não. Teve 100. Mais de um arco. Teve uma nota 7 lá. Acho que não passou da nota 8 as fases do Nick Spencer. Se muito. Mas teve uns 2, 3 arcos lá que a gente deu uma nota 7, uma nota 6.
Veremos, veremos. Num episódio futuro ou passado do Tweepcast, a gente discute o Nick Spencer. A gente fica por aqui, até mais e bons quadrinhos.
Bye.